Negócios à Lupa pela AEMINHO. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 10h20 e 15h30.
Olá, seja bem-vindo ao Negócios à Lupa pela AEMINHO. Em dezembro estamos a abordar neste espaço a otimização financeira das empresas, a capitalização e os benefícios fiscais. E no programa de hoje será Gonçalo Sobral Martins, da SPSM, que nos elucida sobre os benefícios fiscais e as diferentes tipologias disponíveis. Gonçalo, seja muito bem-vindo. Importa, talvez, começarmos por informar os nossos ouvintes sobre as diferentes tipologias de benefícios fiscais que existem.
Olá, bom dia. Obrigado pelo convite à Rádio Universitária Domingo. Obrigado também à AEMINHO por se ter lembrado de nós. Relativamente às diferentes tipologias que existem, eu dividiria mais a parte da otimização fiscal em dois grandes domínios. A parte da otimização financeira, toda está em voga agora mais do que nunca e à abertura de muitos programas relacionados com Portugal 2030, com o PRR e com todos os apoios que os fundos europeus permitem e que permitem alavancar os ganhos financeiros de uma empresa, no sentido de ter como participação a fundo perdido para múltiplos objetivos que as empresas se propõem, e da outra parte, a parte da otimização fiscal. Portanto, a parte da otimização fiscal, a bem dizer, a redução de IRC que as empresas podem almejar, no sentido em que muitas empresas têm faturas, entre aspas, elevadas de IRC e há múltiplos mecanismos legais e idóneos no sentido de redução de IRC em contrapartida de outros objetivos parafiscais que as empresas comprometem. Ou seja, quando as empresas comprometem a reduzir IRC, não é simplesmente por mera redução. Tem que dar algo em contrapartida ao país e é por isso que é tão relevante ser acompanhado por consultoras e por empresas especializadas nesse domínio, quer para que o apuramento de redução de IRC seja bem feito e esteja dentro do quadro legal, e também para que os limites de valor permitido legalmente não sejam ultrapassados, quer para depois serem cumpridos todos os pontos a que a empresa se compromete de efeito parafiscal.
E que impacto é que poderão ter estes benefícios fiscais na saúde financeira de uma empresa?
Em Portugal, 90% a 95% das empresas são PMEs que faturam no limite até 10, 15 milhões. E, portanto, são empresas que necessitam, mais do que em tantos outros contextos, de tesouraria imediata. Obviamente, quando estamos a falar quer de incentivos financeiros, quer de otimização fiscal, e é uma frase que nós na SPSM referimos muito, quer em apresentações, quer a falar em reuniões, nós vemos, e com razão de causa, e todos nós, enquanto pessoas, conheceremos alguém da família que trabalha 10 a 15 horas por dia, que não tem grande contacto com a família ou que se dedica muito ao trabalho, às vezes em prejuízo familiar, e depois vemos muito pouca gente a dedicar uma hora por ano do ponto de vista da otimização fiscal. Muitas vezes as pessoas pensam que o ganho para uma empresa em termos de tesouraria, que é tão relevante para as PMEs portuguesas, como eu estava a dizer, se finda naquilo que são fundos europeus, naquilo que é fundo perdido, mas não. Ou seja, há muitas empresas ainda, também por toda a publicidade que é feita aos fundos europeus, há muitas empresas com capacidade já de entender o que é que são fundos europeus, mas há muito menos empresas canalizadas no seu pensamento para a otimização fiscal. Ora, a otimização fiscal, apesar de não ser dinheiro que entra na empresa, é dinheiro que não sai da empresa, não é? Porque se nós conseguirmos reduzir IRC de forma idónea, será muito importante para a empresa que tem uma fatura de 50, 100, 200 mil euros de IRC, que esse dinheiro fique dentro da empresa e se possa recapitalizar, possa investir noutros domínios que não estaria à espera.
E no seu entender, que benefícios fiscais são importantes para o sucesso das empresas?
Claramente há dois benefícios fiscais em Portugal que têm sido muito utilizados dentro do pouco que são, portanto isto não é um trocadilho, mas dentro do pouco que são, porque está no espectro ainda pouco considerado de empresas, porque há poucas empresas a dominar e a serem acompanhadas devidamente do ponto de vista da otimização fiscal. Há dois benefícios fiscais que claramente se destacam. Um deles, o REFAI. O REFAI é o Regime Fiscal de Apoio ao Investimento. É um regime que este ano teve um aumento para de 25% para 30%. Portanto, todas as empresas que investam dentro de determinados CAIs e dentro de determinada atuação e justificação e com aumento de quadros e aumento de dado, as empresas que investam em termos de ativos, ativos tangíveis e intangíveis, portanto, maquinaria, softwares, obras, etc., podem ter uma participação de devolução de 30% desse somatório, desse montante, para a redução fiscal. Por outro lado, o CIFID é um benefício fiscal que está cada vez mais em voga. Este ano será o último ano que é possível fazer CIFID de forma indireta, ou seja, via fundos de ID. Portanto, o CIFID é um benefício fiscal que permite que as empresas tenham uma dedução ao IRC, uma dedução à coleta, por aquilo que investem ou têm de ID interno, ou seja, tudo o que é feito em termos de investigação e desenvolvimento dentro da empresa e isso ser custeado, é possível reduzir nesse montante o IRC da empresa. E o CIFID dá para ser feito de duas formas, com participações até 82,5%. Para quem não tem ID interno, portanto não são empresas tão inovadoras, pode fazê-lo através de fundos de investimento, investe num fundo de capital de risco, investe nas suas participadas e tem o benefício fiscal inerente a esse investimento, porque está a apostar no ID nacional de forma indireta. Por outro lado, é possível fazer CIFID com uma candidatura que segue até 31 de maio para as empresas que encerram a 31 de dezembro, que são 98% delas, com uma candidatura à Agência Nacional de Inovação, em que se tenta explicar internamente, se tenta explicar à Agência Nacional de Inovação que a empresa tem efetivamente investigação e desenvolvimento, que teve horas a desenvolver determinadas soluções que estão acima do estado de arte e, portanto, tenta pegar nesses custos e retribuir em termos de dedução à coleta de IRC. Depois há tantos outros benefícios fiscais. Há um novo benefício fiscal do ICE, que é um benefício fiscal à capitalização de empresas, para quem aumenta capital próprio e reservas. O RCCS e a DLIRR são dois benefícios fiscais que foram revogados no presente ano. Portanto, dar o alerta a quem nos está a ouvir e conhece estes benefícios, eram uma dos que deixaram de ser possíveis de utilizar. E depois há tantos outros benefícios fiscais mais menos conhecidos e também mais específicos, que me poderia estar a alongar, mas que são 10, 20 benefícios fiscais e que não teremos tempo de abordar aqui, mas que são cada vez mais específicos. Em todo o caso, o reto que eu deixo é para cada caso uma solução individualizada e, portanto, daí a necessidade ou daí a importância de ter uma empresa que possa assessorar, uma consultora possa assessorar as empresas nesse domínio e é o conselho que eu deixo às empresas.
Muito bem, muito obrigada, Gonçalo, por se juntar a nós no programa de hoje e também pelos contributos que aqui deixou.
Muito obrigado. Continuação.
Muito obrigada. Regressamos na próxima semana com o último programa de 2023. Por isso, eu despeço-me hoje com votos de um Feliz Natal. Até breve.
Negócios à Lupa pela AE Minho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AE Minho.